Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 166, né, o seu podcast de cinema aqui do B9, onde a gente cobre as estreias dos cinemas, né, Pedro Estraza, quando tinha cinema, mas agora estamos cobrindo todas as estreias dos streamings, certo, Pedro?
Certo, Carlos Merigo, tamo aí, né, enquanto ir ao cinema não é um ato perigoso, né, e que arrisca vidas, estamos aí.
Estamos de casa. Nesse Cinemático aqui de hoje vamos falar sobre Destruição Final, O Último Refúgio, né? Ou no título original em inglês, o Greenland. Que já dá spoiler, né? Greenland dá spoiler.
Cara, quem foi o idiota, né? Quem foi o idiota que veio com esse título português, né?
Por quê?
Caralho.
Mas tudo bem.
Não, o cara virou, fez a roleta, assim.
Podia ser qualquer nome, né? Um nome nada atrativo.
Pegou um dardo e ficou tacando, assim, até dar o final. Destruição, final.
E não, isso que eu falo, o título em português já é um... Vou falar se o título em inglês não diz nada, né? Não é nada atrativo pro filme. Em português, eles jogaram todas as buzzwords de filme de catástrofe, né? Destruição final, 2 pontos. O último refúgio. Ponto de exclamação. Só faltou isso.
Cara, não faz sentido. Assim, é aquele título meio DirecTV, né? Sabe?
Total.
Tela quente, sabe? Meio foda.
Destruição final, último refúgio. Que é a estreia do Amazon Prime Video aí desse dia 29 de janeiro. Né? Último fim de semana de janeiro aí de 2021. E é do que vamos falar aqui hoje no Cinemático 166, tá bom? Mas antes, como sempre, quero divulgar a família B9 de podcasts. Você pode acessar podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 no seu aplicativo preferido de podcasts. Lembrando que Cinemático 2 vezes por semana no seu feed, toda terça e quinta. O primeiro Cinemático dessa semana falamos sobre Mulher Maravilha 1984, tá? Então, se você perdeu, volta lá e ouva. Certo, Pedro Estraza?
Dizem fontes que foi um episódio de duração similar ao do filme, né? Só que menos sofrido.
Ah, bem menos. Muito bem. Destruição final, o último refúgio. Vamos lá.
I don't see Clark.
Oh, maybe he's still sleeping.
One of the first chunks is about to hit.
Hits?
Only part of it. It's going in the ocean.
But you look at that.
What?
Wait. Where's the explosion?
If you are hearing this broadcast, seek shelter immediately.
What is it? What's going on?
Então vai lá, Pedro Estraza. Fala do nosso amigo aí, o Rick Roman Vogue.
Difícil, né? Meio trocadilho esse nome, né? Tem. Eu tava tentando falar agora, eu quase falei Rick Blumbola, sabe?
Rick Roman.
Rick Roman, nosso amigo Rick. Que, cara, tem uma carreira aí que os fãs de John Wick vão adorar, porque ele era um americano de 52 anos que tinha uma carreira como dublê. Entre 1984 e 2001, ele trabalhou bastante no departamento e trabalhou em filmes aí conhecidos. Aí fez Cidade Universal, fez O Último dos Moicanos, fez O Último Grande Herói, fez O Corvo, Dias de Trovão.
Como dublê, né?
Como dublê. Então aqueles filmes que definem Hollywood nos anos 80 e 90, que é grandes explosões, ação de ponta a ponta, o cara tava fazendo, cara. Impressionante. Mas é interessante, eu não sei porquê, eu não fui muito atrás do assunto, mas a partir do começo dos anos 2000 ali, ele começa a trabalhar como diretor e roteirista ali, apenas como isso. Então ele fez esse salto e se deu bem, assim. A estreia foi com Na Sombra do Crime, de 2001, que é um thriller com o James Caan, Matthew Modine e Cuba Gooding Jr. E aí o cara foi fazendo esses filmes que eu acho que a gente pode falar que é o filme macho, né? Que a galera, só o que os homens adoram, né?
Heterotop.
É heterotop puro, velho. Assim, é colocar testosterona na veia, sabe, brother? Mas, enfim, ele fez o Fallon,
o Acordo, né?
Então, o Acordo eu acho que foi o primeiro grande sucesso do cara, né? É um filme de ação estrelado pelo Dwayne Johnson aqui, que eu acho que muito
The Rock.
Como Snitch.
Snitch.
The Rock, aquela época.
Tá disponível na HBO Go, pra quem quiser assistir.
Exato. E é naquela época que ele tava fazendo... Ele tinha saído do Velozes Furiosos 5, tá ligado? Ele tava querendo se estabelecer como ator.
Ah, sim, o The Rock. Tem a Susan Sarandon também nesse filme.
É, então, tem um elenco conhecido, cara. David Harbour, John Bernthal, Michael Kenneth Williams. Tipo, uma galera que virou bombado alguns anos depois. Mas era 2013, né? Então, a Netflix nem tinha começado a bombar, sabe, Carlos Merigo? Lembra
sim,
dessa época?
Não,
que era tudo locação.
Exatamente. Mas você falou em Netflix, ele dirigiu um filme pra Netflix, né? Que é o Sem Perdão, certo?
É verdade, Sem Perdão é da Netflix. Que é um filme com o Nicola Costage Waldau. Que é o Lannister lá, né?
Exato, exatamente. Tá exatamente.
Bombado, né? Enfim.
É um filme, o Shot Caller.
Ele fez também o Dead of Which I Love Destroys Me, que é um documentário sobre PTSD pra militar, sabe? Então, você vê que o cara, até encontrar o Jared Butler, que é o amor da vida dele, foi meio que o cara foi especializando no gênero, né?
Então, são três filmes que ele vai engatar na sequência com o Jared Butler, né?
É, então, o primeiro foi o Invasão ao Serviço Secreto, que é a conclusão da trilogia Invasão à Casa Branca, né? Que continuou com Invasão a Londres. Uma franquia que eu nunca tive o privilégio de ver, confesso. Não sei você, Carlos Merino.
Eu vi o primeiro filme, qual que é? É o de Londres.
Invasão à Casa Branca.
É a Casa Branca eu vi. O de Londres eu não vi e o do Serviço Secreto também não, que é o Gerard Butler e o Morgan Freeman, né?
Morgan Freeman presidente, quando o Morgan Freeman ainda não tinha sido cancelado, né? Tem esse lance também, né? Que ele continua existindo
e
tal, mas
e
é,
já é curiosidade, né? A gente gravou aqui o cinemático sobre o Cobra Kai, né? O criador do Cobra Kai, que é o Robert Mark Kamen, é um dos roteiristas do Invasão ao Serviço Secreto aí. Olha só a conexão. Tudo conectado.
Hollywood, cara, é um alfinete, sabe? As pessoas se encontram lá toda hora. Mas, ó, ele vai fazer agora esse Greenland, né? Que é interessante. O filme existe desde 2018, é um filme recente, teve 2 anos de desenvolvimento. E que é um filme que passou por muita mudança, porque inicialmente ele ia ser dirigido pelo Neil Blomkamp e ia ser estrelado pelo Chris Evans.
Caramba.
Pensa um filme que não tem nada a ver com o que a gente vai falar hoje,
mudou,
sabe?
Tudo.
É outra coisa. E, cara, é esse filme desastre aí com o Jared Butler que virou esse astro de ação. E aí, depois desse filme, ele vai fazer o Kandahar, que é mais um com o Jared Butler. Então, meio que virou essa parceria de peso aí pro cara,
que
né?
É mais um filme de tirinho, né? Que é um agente da CIA que trabalha com as forças especiais no Afeganistão depois de uma missão lá que dá errado. Então, mais
claro,
tirinho.
Claro, em Kandahar, né?
Exato, então...
Mais tirinho. Cara, se o cara tirou tiro de fim do mundo, tudo é possível.
É verdade.
Enfim, acho que é isso, né? O filme, eu acho que o filme tem mais reputação pela distribuição que pela origem, assim, né? Eu acho que podemos deixar isso pra depois da sinopse, então.
Muito bem, então lá, sinopse.
Sinopse é...
Uma família luta pela sobrevivência quando um cometa destruidor de planetas chega à Terra.
Hoje, no Super Cine.
É, exatamente. A repercussão do filme, ó, é até surpreendente, né? Se você for pensar no gênero aí, no histórico recente do Gerard Butler, né? É, no Letterboxd a média é 2.9, é quase um 3zinho aí, um digno 3. No Rotten Tomatoes, 73% da crítica aprova o filme, versus 66% do público, e no Metacritic, 61 de 100. É um filme que estreou agora no Prime Video, né, da Amazon, Perestraza, mas estava programado para cinema?
Então, cara, esse filme, ele não é da Amazon exatamente, né, ele é da STX aí, que eu acho que muita gente conhece pelo As Golpistas, né, que foi o que popularizou o estúdio no ano passado, né. E ele estava marcado para o dia 12 de junho, na semana seguinte a Mulher Maravilha 1984. Olha como o destino une as coisas de novo, né, Carlos Miriam? Que coisa bonita. Mas aí a pandemia veio e destruiu tudo, e aí o filme foi sendo adiado como todo mundo,
nessa
né?
Nessa semana explosiva aqui do Cinemático.
Olha só, é explosão e americanos, cara, o que pode dar errado, né? Mas, ó, o filme ele ia estrear no dia 30 de julho, aí depois foi para 14 de agosto, aí 24 de setembro, aí todo mundo desistiu. Falou, velho, não tem como, vamos lançar direto no home video dos Estados Unidos. Começa daí o erro. Mas o filme foi estreado no dia 3 de outubro nos Estados Unidos, e aí a STX vendeu os direitos pra HBO, porque eu acho que deu um pouco de perda total ali pro estúdio, eles que achavam que ia faturar alto com o filme, né? Foi algo vendido entre 20 e 30 milhões de dólares, e aí a HBO fez esse acordo aí de distribuir entre o HBO Max e a Amazon Prime Video, e aí foi aí que o filme virou um Amazon Exclusive aqui, né? O filme se pagou, de certa forma, ele tem um orçamento muito curto, né? 30 milhões de dólares pra um filme de desastre, que é geralmente 200 milhões, aquela coisa explosiva. E ele fez 47 milhões de dólares nos cinemas onde ele conseguiu estrear, né? Incluindo aí Bélgica, China e México e o próprio Brasil, né? Ele estreou no fim de novembro aqui no circuito, completamente descartado, né? Eu acho que nem... A galera nem tchum, né? Porque é isso. Se nem o blockbuster de um lado do Tenet consegue ver, chegar a gente, né? Imagina um filme desse porte. E agora eu acho que ele ganha sobrevida no streaming, né, cara? A Amazon tem divulgado bastante o filme aqui no Brasil. A gente viu na final da Libertadores agora no sábado que ele foi a peça central da Amazon para divulgar o serviço de streaming, né? Você viu que a cara do filme era a cara da Amazon, então... Quem sabe não ganha uma sobrevida aí no controle remoto aí. Vamos ver, né?
Muito bem. Vamos lá então falar o que a gente achou de Greenland ou O Último Refúgio, A Ameaça Final, é isso mesmo? Toda vez eu... Ou A Última Ameaça, O Refúgio Final, sabe?
Não, ai, sério, parabéns a quem traduziu esse filme, foi o maior erro da história, assim, eu acho que tornou um filme que podia ter público.
Você,
né,
pode trocar as palavras de ordem que continua funcionando, tipo, A Última Destruição, O Refúgio Final, ou... O Último Final, Refúgio, Destruição. A Última Destruição. Não. Enfim, é Refúgio Final. Eu já falei isso, né? A Última Destruição.
Cara, enfim, não dá.
Faça a brincadeira.
É aleatório esse título. Não, faz, não, não encaixa, não encaixa.
Ah, muito bem. Então, ó, vamos falar aí do filme. Vou começar falando aqui, tá? Olha só, eu assisti ao filme. Eu tinha até visto algumas boas análises, né? Que era um filme honesto, e eu acho que é isso, assim, eu tava até com uma saudade de filme desastre, sabe, não sei nem dizer porquê, talvez pelo escapismo real, né, o escapismo true que um filme como esse poderia oferecer, ainda mais depois de tanto enlatado, ou dessa temporada de séries, ou até uma sequência de filmes indie aí, né, com grandes mensagens para se mostrar... Talvez eu tivesse com uma saudade de simplesmente dar play aí num filme de desastre. E eu acho que o Greenland aí é um filme espertinho nesse sentido, né? Consegue ser instigante, bem executado, né? Talvez, é óbvio que não vai ser, não é o melhor exemplar do gênero, mas é um filme limpinho, né? Não vai adicionar muito, assim. E eu acho que o filme tem, além de oferecer esse escapismo... Tem um pouco ali de trabalhar um drama familiar, né? De colocar um pouco da humanidade acima só da calamidade, né? E acho que acaba funcionando nesse sentido, apesar... Eu acho que tem várias críticas, né, que a gente pode colocar aqui, que é da pouca química, né, entre o casal aí do Gerard Butler e da Morena Baccarin. Mas, ainda assim, eu acho que ele acaba funcionando nesse sentido aí. Tem várias escolhas irracionais que eu quero discutir nos momentos dos spoilers, né? Que o filme acaba fazendo e acaba metendo o pé pelas mãos aí. E que até é natural de você esperar de um filme desse, mas que podem incomodar mais a uns do que as outros. Mas o pacote final, né? Apesar da mediocridade, né? Até de um final vazio, digamos assim... Cara, passei um bom momento ali, é um escapismo, como eu falei, true. E eu acho que se você tá com saudade de ver um filme desse, um filme desastre, eu acho que esse é uma boa escolha, né? Não vai te ofender, até comparado ao Mulher Maravilha, que a gente já falou essa semana aqui no Cinemático, que para muitos foi um filme ofensivo, esse aí não, esse você vai, talvez, passar boas horas de bom escapismo. Então, acho que... No frigir dos ovos, né? Como já diria o Chavão, eu acho que ele se salva um pouco. E você, Pedro Estrada?
O Felipe Furtado já veio aqui no podcast. Eu acho que ele definiu muito bem essa questão do relacionamento amoroso, né? Que deve ser um novo ápice pra cinema heteronormativo. O fim do mundo acontecer e o cara só se preocupar com o casamento com a esposa que tá em crise, né?
Muito bom. Sim.
É meio isso, né? Tipo, é muito forçado, assim. É uma parada meio... É demais a alegoria do rolê. Mas eu concordo com você. você, o Merigo. É uma parada meio, cara... Esse filme podia ser um desastre, né? E assim, não no sentido do gênero, mas um filme muito ruim, né? Tipo, é... e ele tem toda a cara.
Sim, eu já vejo o Gerard Butler no pôster, eu já falo, puta, filme merda, né? Eu vou ver se realmente o heterotop aqui é tirando e não espera mais nada disso. E nesse sentido, surpreende, né?
Cara, é porque eu acho que tem um lance que é tipo, a gente tá meio mal acostumado pós Roland Emmerich, pós O Dia Depois de Amanhã, 2012. Esses filmes que eles investem dinheiro pra cacete, fazem 200 milhões em estrago de orçamento e eles colocam tudo na tela, né? Então a gente meio que se acostumou a ver o gênero do filme desastre virar isso, né? Ah não, vamos ver o filme desastre pela destruição em massa da humanidade. E tanto que gerou esse esgotamento, né? Eu acho que... quem não lembra do famigerado Raio Azul, dos filmes de super-herói ali no, na, entre os começos dos anos 10 e a metade dos anos 10 ali, sabe? Virou meio que essa exaustão, né, do gênero. E a destruição final, cara, por mais que o título seja genérico, o filme, primeiro, ele nunca deixa de ser um pouco genérico nessas questões, ainda é um filme, é o veículo do Gerard Butler no filme de ação, né, já falei aqui, tem porrada no meio do apocalipse, sei lá por que motivo, mas, cara, é um apocalipse muito bem engendrado, sabe? Eu gosto da forma como ele vai escalando aquela destruição e como você vai entendendo aquele mundo fracassando, né? Não deixa de ser um filme de desastre do fim da era Trump, né? O desastre tá muito na administração pública, né? Tem todo esse lance de só algumas pessoas serem chamadas para serem salvas, e isso é um desastre, né? E tem o lado da família, tem o lado dos valores sendo repassados ali, mas,
sim,
cara, faz sentido.
O filme aborda alguns temas como privilégio e desigualdade, né? E como que as pessoas acabam agindo sob pressão, e que são salpicadas, digamos assim, de temas que elevam o filme, né, nesse sentido. É óbvio que ele não vai se aprofundar, né, não é a questão principal, mas isso que você falou, você vende um espetáculo puramente visual, né, e vazio desses filmes de desastre aí que a gente tanto já viu, e esse consegue, como eu falei, ele é espertinho, né, nesse sentido, além da boa execução, né. Eu acho que tem esse ponto aí, né, que a gente tem que dar pro diretor aí, pro nosso amigo Rick, que é ele conseguir executar bem essa história e fazer ela não ser inchada, né, e tem mérito nisso.
O filme, ele tem, eu acho que a gente sente um pouco a gordura na reta final, né, que ele começa a inventar um monte de drama ali pra você continuar vendo o filme, né.
Sim.
Mas é isso que você disse, né, e eu acho que ajuda muito o orçamento curto, é $30 milhões o orçamento desse filme, ele não tinha como fazer a destruição em massa, né, tanto que você vê que o máximo de destruição acontece mais na reta final, quando o cometa ali da história começa a chegar na Terra e você vê as coisas acontecendo, né? Mas é isso, né? Ele consegue, ele divide o núcleo de protagonistas em três e você ainda consegue acompanhar aquilo sem sofrer muito, né? E o filme vai muito bem naquele momento, rende bons momentos de drama ali, né? A própria questão do casamento em crise eu acho super interessante ali pro filme. De novo, é um filme conservador, valores de família super reforçados ali, puta, falta só a bandeira americana no final ali, de certa forma, mas como estamos no momento meio Trump ali, é meio que a galera não quer esse ponto. Mas, cara, funciona, e o Gerard Butler entrega o drama, a Moreira Baccarin faz o máximo, entrega o drama também, tem ator de apoio muito bons, tem o Holt do Mindhunter, tem o ex-namorado da Pen ali num papel secundário ali de tensão, né, então... É uma sequência de ações
mesmo,
aí.
É mesmo, cara. Agora eu não lembrava de onde eu tinha visto, de onde eu conhecia ele. Agora que você falou, foi o ex-namorado da Pen. Muito bom.
Não ajuda que ele tá na sombra metade do tempo, né,
exato,
cara? Aí é foda.
É, exatamente.
Mas é isso, né? E o filme, eu gosto do começo do filme, principalmente, né? Como a gente vai percebendo que tem algo errado, né? E é aquela coisa, o governo vai escondendo ao máximo. Aí mostra o plano da água ali onde vai bater.
Sim.
E aí a destruição de Tampa Bay, né? Puta, eu acho muito bem feito isso, cara.
Muito bem. Vamos pros spoilers pra gente poder falar à vontade?
Bora. Spoilers!
Spoilers! Avada Kedavra.
I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Rosebud.
Silent Green is people!
Então, assim, você lembrou esse negócio de eles irem mostrando isso aos poucos e como o governo esconde, né? E toda aquela torta de climão da mensagem que ele recebe, né? Dizendo pra ele ir pro abrigo e tá na festa e todo mundo vendo a mensagem na TV. Eu fiquei muito tempo falando, como que você vai escapar dessa, cara? O que que você faz? Você pega a sua mala, falou, galera, tô indo aí, valeu, falou. Ou você convida a galera pra ir junto, né? O que que você faz nessa situação, né? Eu fiquei muito, cara, assim, me perguntando.
Falta uma câmera The Office pra registrar os caras traumatizados, né?
Total. Cara,
e é tipo, é muito algo que o governo Trump faria, né? Tipo, manda uma mensagem, aí exibe na TV um overkill desnecessário, assim, né, pro rolê. E, cara, os caras traumatizados, aí rola aquela cena horrorosa, né, da mãe tentando empurrar a criança, falando, pelo amor de Deus, leva minha filha, salva a gente.
É isso, cara, eu fiquei muito... Falei, o que eu faço? Será que eu paro e levo a menina? Aí chega lá, a menina não pode entrar, eu largo ela na porta, sem a mãe? Ou realmente falo, galera, não deu aí, valeu, falou, vou nessa? Fiquei me perguntando o que eu faria nessa situação.
Cara, me lembra muito outros dois filmes de desastre, não sei se você viu agora, Merigo, mas me lembra muito o Miracle Mile, do Steve Jarnac, que é com o Anthony Edwards, aí o famigerado português de Ar, e o Pânico no Ano Zero, do Ray Milland, que eu acho que a lógica é mais ou menos a mesma, né? Como a humanidade se comporta diante de tragédias de extinção em massa,
isso,
né?
Isso aí.
E o filme é muito sobre essa questão, né? Primeiro, você tem muito aquelas situações de desencanto total, né? Toda a situação pra recusar o filho do casal, né? Que ele é diabético. É muito interessante. Sim. Aqui, por exemplo.
E, Pedro, assim, é um lance que, assim, né? A gente... É só na ficção mesmo, né? A gente não viveu nenhum tipo de problema recente que pode extinguir a humanidade. Como que a gente se comporta, né? Em casos, nesses casos, né? A gente não viveu. Só vai poder ver no filme.
Esse filme é um gatilho gigantesco. É foda. Quando você vê a galera desesperada ali na entrada da zona pra salvar a galera do abrigo, cara, e você vê o avião explodindo depois.
Sim.
Pô, cara, como não dá pensar na fila de vacina, a galera isso, cagando pra isolamento.
Total. Não, e fora assim, as escolhas irracionais, como eu falei lá no começo, né? Você falou do namorado da Pena aí, que eu nem sei o nome dele no filme, mas agora eu lembrei bem. Assim, ele tentando roubar a criança não faz o menor sentido, sabe? O que ele pensou? O que vai dar certo? Que plano idiota é esse que você tem de ir lá arrancar a mãe do carro e vou levar a criança porque com ela eu vou conseguir alguma coisa, sabe? E todo o lance da pulseirinha, essa pulseirinha de plástico da mais vagabunda, não é? Que é de pista VIP de balada, sabe? Como que isso pode ser? Eu não vou roubar essa pulseirinha de plástico de você.
E assim, né? A gente em condições normais estaria tirando muito sarro dessas situações, falando, velho, o cara é idiota, não, a gente já foi explicado. Aí você pensa no cenário da pandemia, todas as decisões completamente imbecis que rolaram nos últimos, sei lá, um ano, e você fica... Beleza, né? Eu acho legal como isso aí gera uma cena bonita, né? Que assim, você vê o desencanto, né? Tem aquela militar que fala pra Molina Bacarin, cara, eu não pude levar minha família, puta, 90% dos militares não puderam levar isso.
Isso é uma... Essa cena é muito boa, essa trucada que ela dá, né? Porque ela fala, você precisa me ajudar e não sei o quê, e pensa na minha família. E é isso, né? Tipo, em qualquer outro filme, isso é uma coisa que passaria, né? Ao largo, assim. Mas ela... Quando ela confronta e fala, minha família não foi escolhida, e nem 98% da família dos militares também não foram escolhidas. E aí, bonitona? Como que eu posso te ajudar nessa, né? Acho que essas bolas que o filme levanta, que eu acho que, como eu falei, elevam o filme, né?
Ah, e tem esse contraponto depois com a enfermeira, né? Falando, eu dei o teste, né? E depois vamos fazer um pedido aqui pra levar vocês até o lugar certo.
Sim.
E a mulher abraça, né? Porque é o primeiro sinal de humanidade que ela vê na situação toda, né? É o que você falou, o filme, ele tem esses momentos, assim, muito inteligentes do meio de um roteiro que pode passar pro genérico, aquela coisa de instituição, mas que eu acho que é muito, muito ajudado pela limitação de falar, cara, não vou mostrar o fim do mundo inteiro, sabe? Inclusive, o filme perde um pouco do valor ali quando vai na situação final ali do Holt, do piloto ali, dirigindo no meio da explosão, do impacto do cometa, toda aquela situação é meio boba, né?
E como o filme se baseia muito em mostrar a cobertura da mídia, né, do desastre ao redor do mundo... É até totalmente ilógico, né? Porque como que tá filmando aquelas coisas, né? De onde que estão aquelas câmeras, né? Pra filmar o meteoro, né? Os asteroides caindo e destruindo os locais daquela maneira, né? Então você tem
como que... é que o mano subiu o vídeo do iPhone lá pra registrar a destruição, né?
É, mas essa dele. Parte eu questionei, mas eles falam que era live, né? Estavam fazendo uma transmissão ao vivo e verdade. Por isso que tinha essas cenas. Tinham... Mas da mesma maneira, você poderia falar como que tinha rede, né, de internet, de 4, 5G... pra poder manter isso funcionando.
Mano, o próprio filme zoa isso, né? O Jared Butler passa 30 minutos do filme sem conseguir sinal, né?
Ah, é, sim. Então, e aí, essas relações ilógicas, esses saltos, né, ilógicos do filme, você precisa acabar relevando bastante, né? Uma que me chama bastante atenção é que, assim, eles passam aquele perrengue todo, acabam desistindo de ir pro avião, pro helicóptero e vão pra casa do pai dela, né? Aí quando eles chegam lá e quando eles dão aquela respirada que eles poderiam falar, gente, olha, fudeu, vamos ficar aqui, vamos ver, vamos deixar como é que tá pra ver como é que fica. Cara, eles não passam um minuto lá, o vô fala que vai fazer panqueca pro neto e naquele momento eles levantam e falam, não, vamos embora, vai, larga tudo, vamos embora. Ele não tem nenhum motivo, né, o Gerard Butler, não tem motivo nenhum pra fazer as afirmações que ele faz. Que ele fala assim, não, eu garanto que a gente vai conseguir chegar no abrigo. Você não tem por que dizer que você vai conseguir chegar e garantir nada. E, né, então...
Cara...
Eles resolvem sair.
A resolução do próprio drama da crise do casamento... Cara, o Scott Glenn, assim, carregando o personagem nas costas, que é um fiapo de roteiro violento, isso, assim, sabe? O cara... Exato. É isso que você falou, menino. Os caras chegam, passam 2 segundos e o cara, não, vou ficar aqui pelo meu potro. Que minha esposa deixou quando ela morreu.
Exatamente! Fica, exato. Cara, porque assim, cara, ela chega lá, a Morena Bacarinha, eu tô falando isso porque o filme, não, a conexão que a gente tem com eles é pouquíssima, né? Então não lembro o nome de nenhum. Lembro só o nome dos atores. Ela toda emocionada de reencontrar o pai naquele momento, e em 5 minutos ela larga ele de boa pra morrer, sabe? Tá bom, pai, fica aí, fica com seu cavalo, e a gente vai te largar aí, nunca mais vai te ver, e ela vai. Vai tranquilamente, não tem nenhuma insistência, e nem tentar convencer o marido e a família em ficar lá. Gente, vamos ficar aqui porque não vai dar em nada, isso aí, a gente vai morrer. Então vamos ficar aqui de boa.
E logo em seguida rola uma cena parecida, né? Quando rola aquela chuva de meteoros nos veículos, e aí o Gerard Butler vai lá tentar salvar o cara.
Puta, é verdade.
E o cara é salvo e, tipo, você meio que foda-se. Beleza, o cara foi salvo, dane-se e segue em frente. Assim, eu achei que tem uma importância pra lógica da história, mas é tão... É qualquer que, merda ali a situação.
É que acho que o filme se divide nesse lance de... criar esses momentos de humanidade, né? Como eu falei, a humanidade acima da calamidade, mas ele, obviamente, se tá obrigado a se colocar algumas cenas ali de ação e de desastre, né? Pra te manter dentro daquele filme catástrofe ali, né? Então...
É tipo a lutinha do Butler com os caras lá do caminhão, né?
Exato. Que é uma parada que também... Vazia, né? Vazia de sentido, né? O cara resolve...
O cara mata.
É.
E aí... Foda-se.
É só porque ele queria, ele queria a pulseirinha da balada, né? Ele queria aquela pulseirinha vagabunda de plástico. Que se fosse eu, o Gerard Butler, eu falaria, tá bom, cara, pega aí essa merda. Você vai fazer o que com isso, né? É a pulseirinha que você compra em qualquer lojinha, qualquer papelaria, você compra um pacote dessa de... Se você não tiver identidade lá, não funciona nada. Né? Você quer... Pela pulseira não é nada, entende? Então...
Ele é um filme B, quase C ali de produção, que tem muito mais orçamento do que ele geralmente tem, né? Mas assim, não é o suficiente pra ser um filme A, né? Um grande lançamento e tal, Mulher Maravilha da Vida, né? Que gastou 200 milhões. E essa posição esquisita que ele tá rende uns bons momentos, assim. Tipo, é difícil lembrar de blockbusters recentes que tenham esse mesmo nível de artesanato em relação ao universo que tá sendo construído, sabe? E de olho ao mesmo tempo na humanidade daqueles personagens. Então, assim, ele é um produto muito esquisito, né? Ainda mais nessa pandemia, ele fica mais esquisito ainda, mas mesmo antes da pandemia, ele é um produto que tem seu valor, mesmo sendo uma coisa que só poderia ser vista por rednecks no meio dos Estados Unidos num sábado à noite, porque tava $2 a venda, sabe? Então, é interessante. De novo, os atores carregam muito o filme, né, cara? O Gerard Butler, que é esse canastrão aí nato, né? Ele entrega um personagem muito legal até ali, né, cara?
Verdade. Eu acho que, assim, talvez... Era um filme programado pra cinema, obviamente, né? Mas pro streaming, cara, eu acho que faz muito sentido, sabe?
Total.
Nesse momento, assim, se você for pensar... até tudo só pegar o histórico do que a gente já cobriu aqui no Cinemático, do que a gente tem visto do, é, do, dos grandes hits aí, né, de série, dos, até dos filmes independentes e tudo, e você coloca nesse bololô aí dos blockbusters, né, que acabaram tendo que ser adiados e foram lançados aí desse jeito, é um filme que faz sentido pro streaming, eu acho que encontra o seu público e a sua fatia, né? Nesse momento ali de você abrir, por exemplo, o Prime Video aí da Amazon, é um filme que faz total sentido você dar um play lá e vou ver um filme catástrofe ali que não vai me ofender, sabe?
Eu vou dizer, Merigo, se esse filme tivesse passado no cinema e se não tivesse mais nada passando aquela semana, eu com certeza teria visto, teria gostado desse filme.
Teria porque... escolhido ele, né?
Cara, o duro é que ele foi muito mal vendido, né? De novo, esse título, Destruição Final, Último Refúgio, parece produção não. De quinta categoria, sabe?
Não, eu vejo o sentido é o desespero, né? É o desespero do marketing tentar pegar o máximo de público possível com essa... Ah, o filme catástrofe, né? Venha ver um filme cheio de efeitos especiais e ação de fim de mundo, né? O filme não poderia se chamar Groenlândia, né? Porque... Senão...
Porque Groenlândia, sua galera só lembra do Stop, né? E não é um país, porra! Tipo...
Exatamente, então...
É uma coisa que você falou que é correta, né? Eu concordo com você. Ele faz sentido pro streaming e faz sentido pros cinemas. Por quê? Porque ele é um filme de médio orçamento, no fim das contas.
Sim.
Por incrível que pareça,
pois
né?
Pois é. E se você for levar, botar isso, cara, no papel, na ponta do lápis, o filme, de novo, ele é um filme esperto, muito bem executado, né? Porque o cara faz esse filme com esse orçamento, né? Com médio orçamento.
É, um cara acostumado a orçamentos muito mais baixos, que tem que se virar ali nos 30 pra entregar certas coisas. E o filme se beneficia muito disso, cara. É, tipo, eu acho que, de novo, ressalta... O quão complicado a gente cada vez mais apostar nesse modelo de baixíssimo orçamento e extremo orçamento, né? Uma parada... Não, vamos botar 400 milhões nesse filme pra fazer render e tudo mais. Esses filmes de médio orçamento, eles fazem sentido, eles são legais, eles têm um respingo de humanidade ali, mesmo nas situações mais absurdas, né? E isso que eu acho que rende tanto pro Destruição Final, Último Refúgio. Porque... De novo, pode ser o filme mais heteronormativo, mais valores de família, quase cristão, de certa forma, ali, algumas horas. E o final é... O Matheus Manz também, que passou aqui no podcast, falou, o final é idiota pra caralho, aquela cena final ali, não, a esperança da mulher, os pássaros voltaram.
Exato. É, isso aí. E aí vai falando, com todos os bunkers lá que eles conseguiram chegar, né? Mas...
Que é um Repetec 2012 foda, né?
Exato.
Aqueles bunkers... Aquela arca de Noé, né? Mas, assim, eu me encontrei investido no filme de algum jeito, assim, falando, cara, que legal que eles construíram esse mundo onde tá tudo desordenado como a gente, que as pessoas estão desencontradas e que, de repente, uma bolsa que tem remédio pra diabético se torna um exercício de narrativa
isso. Fascinante,
né? Ajuda a incentivar os personagens a se dividirem,
e de
né?
Quem que vai ser escolhido pra sobreviver no final das contas, né? Eu acho que,
cara,
tem esses pontos bons.
Até aí. Até o ex da Pen aí, quando ele essa situação que eles criam, né? Que eles roubam o filho pra se passar como família, passar lá, né? No momento que a criança fala, eles não são meus pais, assim, você sente a dor da criança e você sente a dor dos caras ali também, né? Porque eles vão ficar pra trás, eles vão morrer, né? Tá tudo numa situação extrema ali, né? Então. De novo, é muito legal que. É um filme de desastre que. Como é bom ver um filme de desastre bom, né? Legal ver isso acontecer.
Sim,
né?
Eu me peguei vendo o filme e sentindo um saudosismo. Assim, nossa, que quanto tempo que eu não via... Tava afim de ver um filme assim, sabe? Acho que pra você ver num sábado à tarde, num sábado à noite aí, é uma boa pedida pra você lembrar daqueles momentos que você ia no cinema ver essas porcarias.
Você ficava tipo, eu nem falo que é porcaria, assim, porque ele realmente é superior às porcarias normais que a gente tá acostumado a ver, né?
Exatamente.
Mas é isso, né? É olhar e falar, eu quero ver um filme de destruição hoje, num sábado à tarde, quente, escapar do calor pra ficar no ventilador aqui, ver o filme.
Isso.
E acabar se encantando, né? Eu acho que esses filmes lembram a gente da alegria que é o cinema de vez em quando, né?
Puta,
poder...
nem me fala, velho. Nem me fala, senão eu vou chorar aqui. Talvez seja isso, sabe?
Se os pássaros não fazem de chorar, cara, é a verossimilhança da pandemia e essa saudade de um cinema, experiência coletiva, ouvir o ronco lá atrás e falar, filha da puta, acorda que eu quero ver esse filme, porra. Sabe? Tem esse lance.
Muito bem. Então vamos dar estrelinhas?
Bora.
Vou dar 3 estrelinhas, viu? Honestas 3 estrelinhas pro Greenland, que acho que ele chegou em boa hora.
Cara, vou acompanhar o relator da 3 estrelas, porque é isso, cara. Faz tempo que eu não vejo um filme de desastre tão gostoso, assim, contemporâneo mesmo.
Isso.
É, tudo bem, eu gosto de... Eu gostei muito de Independence Day 2 quando vi, mas, cara, muito à frente esse filme tá, sabe?
Independence
é muito
2
legal,
eu já não poderia dizer as mesmas coisas, porque...
Não, hoje eu tenho um arrependimento muito amargo de ter gostado desse filme na época que lançou. Eu acho que era muita empolgação de ver o filme depois de, sei lá, 30 anos
depois
aí.
Depois de tantos
primeiro,
anos,
etc.
Né? É, exatamente.
Exato.
Memória
Mas que
afetiva.
Bom, cara, e assim, quem sabe eu vejo Invasão Serviço Secreto agora, Invasão a Casa Branca.
Eu fiquei realmente, puta, talvez eu escolhi um desses aí, vou continuar. Eu já vi o primeiro, né, que é o A Casa Branca. Eu nem lembro se eu gostei ou não, esqueci completamente do filme. Só que, não, acho que não gostei, porque nunca mais vi as sequências, né? Não vi nem o 2 e nem esse terceiro, mas... Agora talvez esteja afim, sabe? Aquele tipo de filme que você dá o play descompromissado, dá aquela olhada no celular de vez em quando e não perde nada, né? Não é?
Você olha e fala, esse drama não vai a lugar nenhum, por 5 minutos eu posso ver o celular,
é
sabe?
É isso, exato, e não perde nada, né? Não perde nada. Porque tem filme que se você olhar o celular 1 segundo, você, putz, vou ter que voltar, vou ver de novo, porque eu perdi um diálogo importante. Esse não, você dá aquela olhadinha, Twitter ali, tá tudo igual, não mudou nada.
Ele é assim, quem diria que eu teria vontade de ver o filme do Gerard Butler aí, depois de todo o ápice dele nos anos 2008, ali 300,
isso,
na verdade,
mordendo
crua,
a língua,
né?
Pra mim era isso, vi Gerard Butler e eu fujo. Agora, agora deu aquela vontade de fazer reparação histórica aí pro nosso amigo Geraldo.
É foda, né? O cara vai virando character actor num nível tão caricato, né? E ainda mais que o Gerard Butler, ele não tem um alcance de atuação, sabe?
E se você não tem, de jeito nenhum, mas é um conforto, né? Ver ele na tela. Você sabe que não vai sair muito daquilo ali. Eu até quero pegar aqui, ó, no Letterboxd aí, o Greenland, tá com 2.9. Você pegar esse último aí, como que é? Invasão a Serviço Secreto, né? É 2.7, ó, não é tão baixo assim. Eu acho que é possível, hein? Eu acho que é possível. O outro também, o Olympus Has Fallen, que é a invasão a quem?
A Casa Branca.
A Casa Branca.
Esse é o original.
Esse é o original? Eu não vi esse.
Esse é o original.
2.7 também.
Acho que você viu o filme do Channing Tatum.
Ah, é esse mesmo. Que é outro?
É outro. Eu lembro desse ano, que saíram 2 filmes exatamente iguais. Eu fiquei, não é possível, cara. É possível. Sério, mesmo ano. Eu acho que é meio ressaca Obama esses filmes também. Eles têm esse lance
mesmo, do Channing Tatum com
Jamie Foxx
como presidente, né?
Cara,
caraca, é outro filme!
Exato! É tipo agora, vou fazer 3 filmes do GameStop agora. Não sei por quê, porque, sei lá, tem que fazer
não,
em cima
pera
disso.
Não, peraí, então eu vou ver, cara. Eu vou ver aqui, ó, o Olympus Has Fallen, né, que é Invasão à Casa Branca, 2.7. Tá disponível no HBO Go, no Prime Video também. Chegando em casa, eu vou ver, cara. Quero viver esse momento.
Eu proponho maratona.
Maratona
Gerard Butler cinemático.
Então, tá tudo, ó.
Vamos lá.
Ambos disponíveis. Toda essa trilogia do Geraldo aí tá disponível tanto no HBO Go quanto no Amazon Prime Video, tá? A Invasão à Casa Branca tem 2.7. O London, do London aí, Has Fallen também, tudo caindo. Tem 2.5, cai um pouco, vai. Mas talvez dê pra aguentar. E aí, exatamente, aí você encerra essa trilogia maravilhosa com a invasão do Serviço Secreto.
Serviço Secreto. E aí você faz o quê? Preparação pra quê? Pra Kandahar, quando Deus
isso.
quiser esse filme sair, aí a gente vê.
Ah, não, cara,
aí,
vou ver.
Perfeito.
Vou ver, eu vou começar. Meri,
vamos fazer esse programa.
Vamos maratonar.
Maratona, Jean Butter,
Geraldo.
Fazer a trilogia invasão.
Exato.
Perfeito.
Geraldo Mordomo, vamos assistir.
Nossa senhora, escocês mordomo. O escocês da Casa Branca, né? Foda.
Muito bem. Ó, então a média do cinemático aqui, 3, né? Muito bem, merecido.
3 estrelas, bonitinho. Merecido, justíssimo. Filme de heterotop, mas o filme de heterotop que te convence.
Sim, exatamente.
Não é o filme de heterotop que te dá nojo, entendeu?
Muito
diferente.
Bem. Então é isso aí. A gente nem falou que o Geraldo fez recentemente aquele Geostorm, né? Como que é o nome em português?
Nossa! Mas isso aí é 2019, não? É
2017.
Que é 2017. Cara, o que o Gerard Butler fez com a era dele, né, cara?
Que
em 2008 ele
tempestade,
era o ápice, de repente...
Tempestade, Planeta em Fúria.
Nossa senhora.
Quem tiver curiosidade, né? Quem tiver essa... Né? Cada um com seus fetiches, né? Quem tiver curiosidade, tá disponível no Netflix. Pode fazer Geraldão disponível pra todo mundo, cara.
Quem tiver fetiche por escocês com barbudo e queixada, só vai fundo, cara.
Muito bem.
Esgotou os Missão Impossível, vai no Jair Butler, tá lá.
Perfeito. Então é isso, gente. Quem quiser entrar em contato aqui com a gente, manda e-mail no cinematico@b9.com.br ou segue a gente lá nas redes sociais, no Twitter, no Letterboxd, tá? Procura por Cinematico, que você acha a gente. Beleza, Pedro?
Beleza, Carlos Merigo. Até semana que vem.
Até. Beijo. Tchau.
Beijo, gente. Boa final de semana.